Então qual foi a solução encontrada num jogo da Distrital de Setúbal? As substituições foram feitas com os dedos, com as mãos. Isto é real, é tal igual como eu estou a contar. E eu lembro-me que o diretor do Beira-Mar da Almada fazia as substituições, eles estavam na altura, eu acho que eles até estavam a ganhar. E ele fazia as substituições com os dedos. Então imagina que saiu 15 e ele fazia e 5. E o gajo saía. Mas como eles queriam que passasse tempo, ele fazia aquilo muito devagarinho, que é para aquilo. Então ele fazia. E a malta, é o 10. 15, é o 15. E depois quando o gajo não via, quando ele não reparava, ele fazia assim com as mãos. É pá, não sei. Então, pera.
Muda.
Fazia, apaga tudo. Afinal, sai o 10, e depois sai o 5, 15 e 1, 16. As substituições. O próprio fiscal de linha, quando foi dar o tempo de compensação, deu o tempo de compensação com os dedos, com a mão. Olha, está toda a gente a olhar para mim? Então, olha, vai 5 minutos, vai. 5 minutos, vai-se chegar mais 5.
Seja bem-vindo a mais um Bar Sport TV. Este é o primeiro bar que estamos a gravar após o desconfinamento. Felizmente que podemos fazê-lo. Estamos a fazê-lo aqui em segurança, numa casa que muito diz ao Carlos Manuel, na Lançada, em Montijo, e com uma dupla ligada ao Santa Clara. Quando este programa for para o ar, eles felizmente já estarão no arquipélago dos Açores, mas a gravação está a ser feita aqui, perto do Montijo, com a Santa Clara, como sabe, em estágio nesta última fase do campeonato na cidade do futebol. E estamos com uma das pessoas que é considerada um dos maiores contadores de histórias deste país, o Paulo Clemente, que aqui está também com o Zé Serrão. O Paulo Clemente, atualmente pertencente à estrutura do Santa Clara, foi um dos bons avançados do futebol, marcou inclusive numa final da Taça de Portugal, ligado ao Santa Clara naturalmente, mas olhando para trás, muitos golos com a camisola do Desportivo de Chaves, também do Olivarense, do Aroca, ainda do Farense, e com o Paulo temos o José Serrão, treinador de guarda-redes do Santa Clara. De Matosinhos a Faro, uma história também longa no futebol, mas também, obviamente, com ligação aos Açores, no Operário. Daí esta amizade entre os dois, que, de certeza, Carlos, vai dar aqui num bom programa. Estão a ver que é aquilo que eu já sabia que ele ia fazer isto?
Quase a soar. É os dois quase a soar. Mas, primeiro, deixa-me dizer uma coisa, Miguel. Segunda casa, a minha. Aqui. Minha segunda casa. Estou aqui no... na casa das enguias do meu amigo Tom Manel e da minha amiga Fernandinha e o resto da família. Claro. Isto é um restaurante familiar, ao fim e ao cabo, já de muitos anos. E continuo a ser muito feliz aqui. Vê lá, continuo!
Isso é muito bom sinal.
É, 40 pratos. Qual é o melhor? São todos. Portanto, tens dificuldade em escolher, fazes como eu. Tom Manel, mete-me comida. Eu não escolho. E pronto, e vou comendo. Eu não como muito. Eu sei que vocês... Fogo. Eu comi... Olha, estou a comer agora. Estava aqui a comer um bocadinho de presunto. Agora é aqui uma enguiazita. Foi o que eu comi até hoje. Vocês já comeram aqui enguias, polvo. Aquele arroz delicioso. Enfim. Casa das enguias, não esqueça. Na Lançada do meu amigo Tom Manel e da Fernanda. E agora vou-te dizer... Tens fé.
Eu tenho.
É o primeiro, pá, depois de estarmos ali... Eu já estou desde novembro, Miguel. Hein? Já viste?
Tem sido um confinado. Longo.
Mas pronto, confinado.
Vamos
devagarinho e bom.
Recuperando o passado.
Vamos porque as pessoas também têm-te perguntado.
Claro.
Tiveram ali um período, nadaram e tal, mas agora já apareceu, já começou a aparecer o bar outra vez. Mas pronto, estamos aqui. Eu tenho fé. Que eles já conseguem contar. O Clemente traz um baú dos piratas. Escondido, olha aqui. O nosso Zé Sousa trouxe um A7. É um A3.
Mas ele tem muito.
E meio.
Ele tem muito.
Tem. E o Zé Serrão também.
Mas pronto, começamos.
Deixa-me lá ver como é que ele está.
Nada.
Está solto. Está pronto para coisa. Então, se estás pronto para coisa, eu vou dizer uma coisa. Conta-me uma história. Sabes que nós estamos num restaurante, tem muito a ver também com o Ribatejo. Isto aqui não é Ribatejo. Já é Ribatejo? não aqui a Extremadura. Ainda é Estrepoz, pertence ao Montijo, é Extremadura. Mas tem muito a ver com o Ribatejo. Como é que um transmontano é ribatejano?
Primeiro de tudo, queria agradecer o convite.
Tens de pagar.
E do Carlos, para vir aqui ao programa. Essa vai ser uma das histórias que veio contar. E acima de tudo, dizer que adoro ver o programa. Acho que passa um pouco daquilo que é aquilo que os jogadores levam de futebol quando acaba a carreira. Muitas histórias, muitas alegrias.
Histórias
que é,
dentro da história do futebol.
Sem dúvida nenhuma. E eu vou tentar contar algumas que passei durante a minha carreira. E espero que gostem. Toda a gente que me conhece no futebol, para todos os clubes que eu joguei, pediam para contar as histórias.
Então, bora, a gente está à espera delas.
Começa com a primeira história para a qual eu sou conhecido, que é a história do exame médico. E foi revelada no dia do meu casamento pela minha mãe. E a partir daí, tudo ao lado que eu vejo, tenho que lhe contar. Então tinha 12 anos, acho que era uns ou 12 anos, então tínhamos que ir aos exames médicos para jogar futebol. Então fazíamos a micra e íamos, íamos ao médico e o médico fazia um questionário aos atletas. Então eu vejo o questionário e o médico começa a fazer perguntas e chega uma das perguntas e diz: Oh Clemente, tu já tens esperma? E eu virei-me para o médico e disse: Oh, senhor, eu nunca vi falar nisso, mas eu vim perguntar à minha mãe, eu sei que já tive papeiras, vancelas, porcelão, agora é isso. Nunca vi falar. E essa história só foi revelada porque a minha mãe contou, porque eu cheguei em casa inocente da vida.
Muito bom.
Mas a mãe, pá, será que eu já tive esperma?
Acaba, minhão.
Sei que já,
acaba já tive. Com isto.
Serão pivaricela, agora é isso, nunca vi falar. E a minha mãe diz lá com o tempo, has de saber o que é o esperma. E graças a Deus eu já sei. Pai, e conto isso.
Mas, ó, Clemente, antes que te esqueças, porque o Carlos fez-te uma passagem.
Não, mas
em relação à tua chegada à Chaves.
A tua chegada à Chaves. Ah, posso contar?
É
já.
Não vais gastar todas.
Não, eu estava em Gondomar. Estava a jogar em Gondomar e as coisas não estavam a correr muito bem. Depois contar umas histórias de Gondomar.
Depois quiseste sair.
E depois quis sair e fui para Chaves. Quem foi o responsável pela minha contratação para Chaves foi o Sr. Francisco.
Era o atual
era investidor e agora é atual presidente do clube, que é o Sr. Francisco. Levei-me para Chaves e cheguei lá ao balneário, primeiro treino, Clemente. Ele era representante de Canturas. E cheguei lá, vi os meus colegas, disse, a certeza que é Canturas, ele não joga nada. Clemente é Canturas. Eu vi aqueles discursos dele, o treinador na altura era o António Borges.
Borges, jogou lá muitos anos, grande jogador.
Sim, e passava aquela mística do clube.
Sim, pá, grande jogador.
Equipe, então, eu acabo o treino, veio para a conferência de imprensa, para dizer que estava a ser bem recebido, que tinha chegado um grande clube, um clube que representava uma região, e depois ia dar uma de puxa-saco. Chega lá ao fim, dá a entrevista, sei que, opa, já me sinto um verdadeiro ribatejão. E traz-mundos. Porque eu disse, opa, ribatejo era lá abaixo, pá. Sei que é traz-mundos, pá. Para cá do Barão, onde os que lá estão. Então, fiquei conhecido como o ribatejão de Chaves.
É o ribatejão de Chaves. Ribatejão de Chaves,
onde fui muito feliz, fiz muitos golos e deixei a minha marca lá. E ainda este ano, quando fui lá, fizeram uma homenagem muito bonita. Mas comecei com o pé esquerdo, a dizer que era ribatejão.
Sim,
bora,
vai a primeira. Antes de mais, também agradecer o convite que me foi feito aqui ao Carlos e ao Miguel. É para mim um gosto estar aqui a partilhar também um bocado das histórias que aconteceram durante a minha carreira. Acima de tudo, também para os meus filhos verem, que é importante, e a minha família também. Mas, pronto, uma das minhas primeiras histórias foi quando eu cheguei ao Esposende, com 19 anos. Um balneário, na altura, com idades superior ali aos 30 anos, que era, há uns anos atrás, era um bocado isso. Não é?
Era fácil.
E nós estávamos, treinador Alba Carolino, e tínhamos um jogador
Carolino.
Lá, que era o Vasco, que era um jogador agressivo, era aquele que jogava a posição 6 mal, era mesmo um jogador que
estava ali umas porradinhas.
Exatamente. Analisou o jogo e ele, num dos lances de bola parada, pronto, deixou escapar ali o homem que ele estava a marcar, que marcava-se muito homem-homem há uns anos atrás,
sim.
O homem que ele estava a marcar faz golo. E não havia as imagens para análise nem nada. E o Alba Carolino, o mister, a falar com ele, eu acho que devias ter marcado ali, o homem não te podia ganhar na frente, sei quê. Mas eu gosto de saber a tua opinião. O que é que tu achas? O que é que tu achas que faltou ali no lance? E ele, chateado, o Vasco, olha para o Alba Carolins assim, ó, mister, eu não acho nada, mas houve um colega meu que achou um fiador ali na praia de Esposito.
e resolveu.
Safou-se.
Toda a gente a rir no Balneário. Foi mesmo muito engraçado, porque ele era mesmo aquele jogador que sabia que ficava chateado quando era chamado a atenção.
Paulo, avança.
Ai.
Vou contar mais uma de Chaves, já comecei a apresentação, pois tive um treinador em Chaves que as coisas não estavam a correr bem. A gente não estava a ganhar.
E então, é meu amigo, este treinador.
Dava muitas palestras. E naquele dia disse, pá, a minha palestra hoje vai ser muito simples, pá. E tinha um professor, pá, na universidade, que era muito inteligente. O homem não falhava uma pergunta. Então, esse treinador pegou numa borboleta e levou em direção ao professor. Perguntou ao professor, professor, a borboleta está viva ou está morta? Se o professor dissesse que a borboleta estava viva, eles matavam a borboleta. Se dissesse que a borboleta estava morta, deixava a borboleta voar.
E ela foi.
Então, o mister pegou na borboleta, foi em direção ao professor e vira-se para o professor e diz, professor, a borboleta está viva ou está morta? O que é que acha?
Morta, pronto, morta.
E o Miguel diz que está viva, não. Mas o professor era tão inteligente que disse, a borboleta está nas tuas mãos, fazes o que tu quiseres, é como julgo Deus, está nas vossas mãos. Desenraste.
Se fosse...
Opa, tivemos azar, não correu bem.
Não deu... Perderam.
Era para jogar com os pés. E a borboleta estava nas mãos.
Vai, Zé.
Ora, Zé. Isto é seguido.
Esta, esse,
tem que treinar.
Também em relação à Exposenda ainda, que foi nos meus inícios, numa das... nós estávamos numa má fase, era uma realidade. Estávamos numa má fase e não ganhávamos. E na altura tinha muito o lado do presidente Balneário. Balneário, presidente. E... e ele a falar, a questionar sobre a equipa, que podíamos fazer mais, podíamos correr mais, aquela coisa normal, os presidentes falar. E há um dos capitães, depois no fim, as pessoas, os capitães que era, falou, e há um que era o capitão Jó, que já tinha anos de casa, o presidente assim, presidente, desculpa, é que eu não estou mesmo a perceber. Então vocês pagam com sardinha e querem marisco. Aí pagam com sardinha e querem marisco.
Era pouquinho, não havia dinheiro.
Nós não éramos das equipas que ganhavam menos, que menos, que era ali meio tabel. Aí querem marisco. Toda a gente a rir no Balneário. Mas foi...
Para contar...
Isso nem é preciso.
Estás à rasca?
Não.
Ainda cedo.
Eu estava a jogar nos Chaves, então a gente fomos jogar Santa Clara. Então tinha lá uma claque que era os Red Bulls. Então, tinha um colega brasileiro, fomos jogar ao Santa Clara, e eles tinham um amigo, o Mister, treinou no Santa Clara. Foi campeão da segunda liga.
Sim.
É dos poucos, pode dizer que foi campeão do Santa Clara. Foi campeão. Então, fomos jogar lá, eles tinham uma música que era quem é teu pai, quem é teu pai. A mesma coisa que chamar a filha da mãe. Quem é teu pai, quem é teu pai, quem é teu pai. Os gajos andavam sempre a cantar isso. Quem é teu pai, quem é teu pai. Então, estava no jogo e o gajo a cantar. Quem é teu pai, quem é teu pai, quem é teu pai. Mas o brasileiro, chegou-se a pé de mim, ao intervalo, virou-se para mim e disse, Clemente, a torcida aqui gosta muito de mim. Eu disse, então, mas porquê? Eu estou o jogo todo a cantar 44, 44, que era o número das coxas dele. Não, mas não é 44. É quem é teu pai, quem é teu pai. 44, não, cara. O gajo estava assim surtado e não sabia.
Está forte, comenta. Está forte. Bora. Queres ver que tens de contar uma tua, Miguel?
Não, ele conta. Tem mais uma.
Tem mais 10 uma... ali. Tem dois baús. Tem um em cada lado.
Operário. Era o Chico Gatão, o treinador. Estávamos a jogar um dos jogos com o Pampilhosa e nós tínhamos lá um defesa direito, o Soriano.
O Mister treinador, o Luís Soares.
Sim, o Luís Soares. Foi meu jogador
pronto,
no
que era o Luís Malaçada, à altura lá, estava no Operário comigo.
Luís Soares.
Chico Gatão, o treinador. E o jogo, a verdade, é que não estava a correr muito bem ao Luís. Ele estava a ir ali à linha, cruzava, e não era daqueles dias, cruzava para trás da baliza. Cruzava muito ao segundo. Um dos lances a acabar, e ele vai assim, porque o campo do Operário, os balneários,
sim,
do lado ali do banco...
Estão logo ali.
Exatamente, está ali, estava ali o Chico. Vai, tipo aquela coisa de emoção de acompanhar, o Luís vai à linha que cruzou,
Para trás.
Vem o Chico para trás. Parece que se fez, e no campo do Operário não tinha muita gente. Parece que se fez silêncio naquele momento. E ele diz assim, o Chico, ó Luís, vai, mas é a linha e cruza os braços.
não sei.
É a linha e cruza os braços.
Eu tive um jogo no Salgueiros com o Silvino, guarda-redes. apresentação, no segundo, no meu segundo ano de Salgueiros. Apresentação. Isto não tem assim nada de especial, é só para contar-me, porque isto às vezes convém nós apresentarmos essas frases, claro. Percebes? Também o libertou um bocadinho, de certeza, mas os braços está na brincadeira com ele. E então estávamos a jogar com a Académica, a apresentação da equipe. No Salgueiros. E o Salgueiros faz um... Eu não sei. Ainda há bocado disse a vocês. Não estava muito que eles estassem a bola. Os guarda-redes andassem cá com os chutes para a frente. E há um passo de um defesa nosso para o Silvino. Só que o Silvino estava a jogar de salto alto. Bom, saltos. Quando vem a querer parar a bola passou-lhe por baixo do pé e entrou devagarinho na baliza. Pá, eu no banco, como treinador dele. Pá, mandei um sorriso. Pá, ri-me alto mesmo. Pá. O Silvino chamou-me para todo lado. Eu era treinador dele. E eu disse, sou mestre, está-se a rir. Está-se a rir. Só o Silvino. Bem, para o sapateiro tirar o salto. Porque isso às vezes acontece. Claro. E nós ali no banco, na altura, o que o Chico quis dizer foi também é libertar o gajo. Epá, vamos, cruza os braços e não cruzes mais, mais nada.
Era uma expressão que percebes? Tinha,
isso pode acontecer muito. Isso aconteceu-me com o Silvino. Pá, o Silvino ficou em braça. Não tem.
Vou contar agora aqui uma de Gondomar. Dezinho, que era o Mr. Nicolau Vaqueiro, que era um treinador. Pá. Um treinador, uma pessoa, tinha umas piadas até engraçadas.
Então, velha
guarda, o gajo tinha aquelas coisas engraçadas. Temos um jogador lá muito nervoso, pá, que era o Rufino. Pá. O gajo, pá, tinha umas dificuldades técnicas e também a correr aqueles jogadores que fazia barulho, não sei se o ministro apanhava e... bem nervoso, pá. Um dia, o gajo falhava passos, falhava recepções. Um dia o Nicolau Vaqueiro, numa reunião, numa palestra, vira-se para o... Estava lá a fazer, virava-se para um jogador e falava, disse, oh Rufino, já estou aqui há tanto tempo, pá, para te fazer uma pergunta. Vê-te fazer. Diz-me uma coisa. Quando é que rebentas essa granada que tens nos pés? E vem contar agora aqui, Nicolau Vaqueiro, com o Zé Pedro. Fomos jogar a Fátima, por acaso até fiz um golo nesse jogo. Estávamos a ganhar 2 a 0. O Rui Vitória, acho que era o treino de Fátima. Estávamos a ganhar 2 a 0. E o Rui Vitória, a 15 minutos, 20 minutos do fim, faz uma substituição. Mete o Marinho que joga na Académica, joga no Fátima.
Jogou comigo, foi o meu jogador também.
Estamos a ganhar 2-0, o Marinho entre o nosso lateral direito era esse Zé Pedro. E o Marinho vai para o extremo esquerdo. E encontrava sempre o Zé Pedro. Vá Marinho, dribla Zé Pedro, pumba, 2-1. Vá Marinho, passa para o Zé Pedro, cruza o saleiro, ponta dança, pumba, gol, 2-1 igual. Vá o Marinho, outra vez, tabela com e vai buscar na frente, pumba, 3-2 para o Fátima. O vaqueiro levanta-se do banco e começa aos gritos. José, sai do cão. José, sai do cão. Ao menos a gente sabe que não está aí ninguém. Pá, sai do cão. Não ganhamos a volta, cara. Sai do cão.
Às vezes é melhor jogar com 10.
Está aí, mestre. Perdemos um jogo 3-2. Foi mais isso.
Faço ideia ao Zé na semana. Coitado.
Vai, Paulo.
Vê como está... É Clemente Paulo, ninguém me conhece, sou a minha mãe.
Clemente Paulo?
Não, é Paulo Clemente, mas é, toda a gente conhece-me é Clemente.
Pronto, já está.
É Clemente. O que é que eu estava a dizer?
Já corrigido. Já foi.
Teve a contar agora a história também de um brasileiro que queria pôr, na altura era Cabo Visão, os anos que foi isso, queria pôr Cabo Visão em casa. Então o brasileiro foi tentar saber o que é que era preciso para pôr Cabo Visão em casa. Então, a senhora lá da Cabo Visão disse todos os papéis que ele era preciso. Eu cheguei lá, a senhora disse, tens aqui todos os papéis, mas falta-te o comprovativo de morada. E eu, brasileiro, chega à casa, mete-se à frente da casa e pau, tira uma fotografia à casa. Vá lá, outra vez à Cabo Visão e mostra os papéis à senhora. A senhora vê, está tudo direito, falta o comprovativo de morada. A senhora, não, está tudo direito, dê-me os papéis. Ele pega no papel. E mostra à senhora, não, eu moro aqui, não sou eu aqui. Isso é a minha casa. Como assim, bro? Tira a fotografia à frente da casa. Pensava que era um comprovativo, bro.
Falaste em brasileiro, tu na altura conhecias, de certeza, como é que se chamava o brasileiro pequenino da frente?
Não? Jorge.
Rápido.
Ainda fez muitos gols lá no Salgueiros.
Ainda fez alguns gols. Mangas. Rápido, mas só truques. Pequenino, só truques. Mas, pronto, era bom jogador, não era mau jogador, era bom jogador. Mas tinha ali uns truques do cara. Então era, não gastava um tostão. não gastava. Ele tinha a mulher em casa, ou a namorada que veio de lá, ele deixava 5 euros quando ia para estágio para o lado de lá. 5 euros à mulher, nem, era, nem sei se era euros.
Era daqueles que dizia Deus que a mão fechava.
Era, mas não gastava um tostão, nem para ele. Então temos um jogo em casa, que era um jogo importante até. E sabes o que aconteceu? Miguel, ele não tinha comida em casa, não foi buscar, só tinha mel.
Só mel?
Então comeu um frasco de um litro de mel para um dia antes do jogo. Comeu aquilo. Pá, vamos para o jogo, no dia do jogo. E depois ainda não estava a correr bem a ele. Ainda pior, a diarreia ainda vem mais depressa.
Sabe porquê que ele comeu mel? Porque ele pensava assim, jogar na tática da abelha. Eu não conheço a tática da abelha.
A abelha vai.
Tática da abelha. Vai uma vez e pica e vem embora.
Isso é a da abelha Maia. Pai, o gajo.
Parece do raspão.
Não, do raspão.
Mas é tática da abelha, não é? O gajo vai lá, pica uma vez e fecha tudo. Quando eu fui para o Oliveira, era como diz aqui o Miguel, a jogar na raspão. Tínhamos alguns jogadores que tinham um sistema de rega nos pés, que um gajo não sabia onde é que a bola ia. Então vamos adaptar. Jogar da responde. Clemente, aqui nessa equipa vai ser extremo. Estranho.
Mete a bola, raspas e está a
contratamos o IR, bola no ponto da lança, raspa para os extremos então.
É,
a tática da abelha, a tática do raspão.
Esse miúdo foi assim, o Jorge, pá. Pá, o gajo, nem sei se ele jogou a segunda parte já. Apanhou uma diarreia do caraça. Ele, quando sai do campo, não foi ao intervalo, foi quando foi substituído. Ia mesmo naquela fase. Tenho quase a certeza, Miguel, que quando o vejo... Eu assim, este gajo está cansado, está a mandar aqui uma tanga. Mas quando o vi a mandar um pico... Está cá fora, de quando saiu, para o balneário, que aquilo devia estar mesmo já. E depois ali na hipótese, ali vai para as pernas abaixo. O gajo, pá, apanhou-me uma diarreia do caraças.
Foi um potezinho de mel também.
Um pote de mel. Eu tenho um amigo meu que tem mel barato, sabias?
Mel de?
Fumo, baratíssimo, 5 escudos para aí, o litro. E é barato. Houve um outro amigo meu que pediu 10 quilos de mel, ou 10 litros. Sabes o que aconteceu? Tive de esperar para aí 10 anos. Esse meu amigo só tinha uma abelha.
Não deixa de ser barato, vai até.
Mas é uma para acabar. Ora, Zé, primeira parte.
A primeira parte, sim, acaba já.
Uma rápida.
Alvarense. Alvarense.
Sim, Alvarense é.
Cheguei no Alvarense, inclusive acabei por subir lá e depois Segunda Liga. Isto Segunda Liga. Já perto do final do campeonato, vamos a Setúbal jogar contra o Vitória. E. Já estávamos com a manutenção garantida. Perdemos 5 a 0. O acabou por subir esse ano. Perdemos 5 a 0 lá.
Jogos são ingratos.
Falar o jogo no primeiro treino da semana. E o treinador era o Fábio González, um espanhol que teve. Depois foi para o Campo Maiorense.
E jogaste com algum espanhol lá, que jogou também?
Aonde?
Lá no Alvarense.
Joguei com o Ruancho.
É Ruancho, é. Ele deve ter histórias muito giras, esse Ruancho.
Tem.
Não tem?
Também, tem, também teve no Leixões.
Ele está lá, não está?
Hã? Não sei.
Acho que está, mas sei.
E então, o Fábio a analisar o jogo, e ele tinha sempre isto, tinha sempre esta frase no final. Alguém tem alguma coisa a dizer? E o capitão, na altura, que era o Arthur, capitão, disse, bicho, tenho aqui uma coisa a dizer. Pá, nós a pensar que ele ia falar alguma coisa, assim. O que tenho a dizer é que no jogo, no domingo, depois do jogo, estava a tomar banho e roubaram-me o shampoo. O gajo que roubou o shampoo faz shampoo para o cacete.
O homem falar do jogo e o mais importante era o shampoo. Vais parar?
Vou parar. Primeira parte com o Clemente e com o Serrão, desde... A Casa das Enguias, aqui na Lançada, Montijo. Vamos voltar já na próxima semana para a segunda parte. O Clemente ainda tem ali, sei lá, 10, 12 histórias para contar. Apostamos que vai ser engraçado. Volte connosco, estamos na Sport TV Mais. Estamos de regresso. Bem-vindo ao Bar Sport TV. Segunda parte da conversa com o Clemente e com o Serrão. Dois colegas e amigos do Santa Clara. O Clemente, que terminou a sua carreira de jogadora no final da última temporada, lembro que é o melhor marcador de sempre do Santa Clara, também aqui no continente, muitos golos em chaves, um golo numa final das taças da Taça de Portugal no Jamor, mas também Aroca, Oliveirense, Operário, Farense também. O Clemente decidiu terminar a carreira porque chegou à conclusão que já não valia a pena andar lá dentro. Continua a ser útil, mas do lado de fora. A seu lado, o José Serrão, treinador de guarda-redes do Santa Clara, também com uma carreira longa, Matosinhos, Faro, ligações aos Açores no Operário de Lagoas, Esposende. São dois amigos, semana passada estiveram numa conversa muito, muito divertida, muito. Carlos, mas ficou a promessa. Não, que para esta segunda parte o nível não ia baixar.
Não sei se chegam.
Chega.
Se não chegar, ele vai pagar. Vai pagar. Se não chegar. São boas, são boas. Eles apresentaram aqui coisa boa.
E agora tem que ser aqui fortes já para.
Isto ainda é dos piratas, isto ainda é do baú dos piratas. Aqueles antigos, baús grandes. Ainda é coisa. Vai, eu acho que ele tem boa. Ah, mas é o melhor marcador de Santa Clara de sempre. Só a origem é quem? Tem trabalhinho. Já está lá garantido no Santa Clara. O presidente é boa gente. Por acaso tenho que falar com ele.
Está a fazer bom trabalho.
Tenho que falar com ele, não é? Por causa dos 100 anos.
Você vai ter que ir lá falar.
Tem. Ah, é verdade.
Não, mas tenho um problema.
Mas já foi convidado.
Não posso ir.
Não, já fui lá convidado.
Já fui, não posso.
Para um documentário.
Não posso. Mas não,
vou, barco,
não, não posso. Barco. Não, nem de barco. Só se for de canoa. Acho que vai, o Clemente tem aqui uma nova.
Sim. Avança. Vou contar agora aqui uma do treinador que apanhei no início da carreira, que foi o Leonardo Jardim. Que é
um Leonardo.
De grande sucesso. Então apanhamos o Mr. Leonardo Jardim, por acaso até subimos de divisão, porque correu bem. Tínhamos lá um jogador que era muito bom jogador, mas pá, a cabeça não era muito forte. Aqueles jogadores que tinham muita qualidade, mas não aproveitavam a qualidade que tinham. E então o Jardim, a melhor maneira de explicar isso ao Marco Aurélio foi da maneira que havia contado essa história aqui. Então, o Marco Aurélio era um jogador espetacular, tinha sido Juniors do Porto, era uma grande promessa do Porto, mas nos Chaves não estava a conseguir jogar e estava a ter muita dificuldade. Então o Jardim, uma vez chegou lá ao balneário e virou-se para o plantel tudo e disse assim: imaginem que isso é a Vorta, que vocês todos são uns televisores que estão aqui à minha frente. E virou-se para o Marco Aurélio e disse: Marco Aurélio, tu és a melhor televisão que eu tenho aqui, tu és um LCD, pá. Tu chutas com os dois pés, pá. Tu bates livres, tu és um jogador incrível, talvez dos melhores que eu treinei até hoje na minha carreira, mas na minha equipa dificilmente vais jogar, sabes porquê? Porque a tua televisão não tem comando e eu não consigo controlar. Uma televisão sem comando não dá, pá. Se tiver um jogador
muito
sem
bom.
Comando...
Muito bom.
E o engraçado disso é que o Marco Aurélio até hoje não encontrou o comando ainda, pá. A televisão continua sem comando. Foi uma maneira engraçada.
Mas é muito bom. A ideia é fantástica do Leonardo.
Muito
boa.
E para ver se ele percebia e se conseguia entender.
A gente percebe como é que
é. Às vezes o jogador pode ter muita qualidade
e não qualquer coisa.
E o comando, que é o controle, não interessa.
Já viste? Uma ideia interessante. Sim, senhora.
Quando eu tinha 17 anos, fui à França. Com Bordeaux, fui jogar.
Bonjour.
Bonjour. Na região e Boot, que era gol.
Carlos!
Então fui jogar para o Bordeaux e o que é que acontece? Puseram-me no quarto com o muçulmano.
Muçulmano?
Muçulmano. Tinha 17 anos, foi há 20 anos atrás.
Sabias lá o que
era? Oh, sabia lá o que era muçulmano. Comecei logo mal, pai, às 5 da manhã, vi-lhe abrir a janela do quarto e pegar a rezar.
Exato.
E fiquei meio assustado.
E sabes, tinha uma orientação.
Para cá não sabia, agora sei, mas na altura disse: pô, o que é que esse gajo está a fazer? Até pensei que ele vinha-me fazer mal a mim. Disse, o que é que esse gajo... Pronto, passei, fomos treinar. Quando ele vem para cá, eu entro no quarto despercebido e de repente olho e o gajo começa-me a pancadaria, começa-me a bater, pam, pam. Foi, de repente vi os meus colegas, o rapaz falava português, o gajo me bateu e eu, o que é que eu pensei? Pensei que tinha roubado alguma coisa ao rapaz no quarto e ele pensava que era ele. Era o que ele estava a pensar. De repente, o dono do centro de estágio começa a falar comigo em português e diz: olha, ele está muito chateado contigo porque tu pisaste o tapete do muçulmano.
Pois, é o tapete onde
ele se... amigo, e virem para ele e disse: oh, diz a ele em francês que na minha terra os tapetes é para limpar os pés, não é para rezar. Agora o tapete agora é para rezar, mas na minha terra é para limpar os pés. Agora sei lá, agora se isso é sagrado. Não, mas... E ele veio dando uns sucos valentes.
Exato.
E deu uns sucos valentes lá no Nordeste. E até... cara, que um gajo estava alemão, nem sabia porque é que estava alemão. Será que vai barar alguma coisa ou o homem está desconfiado? Ainda nessa equipa tinha lá um grande jogador, que era o Chamaco, que ainda foi para o Arsenal. E o Mubuva, que jogou no Lille, o capitão, também era lá dessa equipa.
E falavas muito francês?
Era só La Région. De... e Boot, que era golo, e catastrófico. Era quando as coisas... E o treinador dizia, ulala. Era só
eu
isso.
Eu falava mais que eu.
Agora você até conta a sua história lá na
sua. Não posso contar o carro não posso contar. Não, mas é.
Lá e outro, eu já estou a olhar.
Eu só dizia bom jogo.
Eu vou contar que mandou operar. Passei, opa. O Mister deve ter apanhado isso quando esteve lá nos Açores. Nas alturas das eleições,
os presidentes das câmaras e
Verni, lá aos campos. Aos campos para tirar umas fotos lá.
Era pouco isso. Pois
o que é que acontece? Quando o presidente. Na altura era o Filipe Moreira, o treinador. O presidente, quando vai aos campos, o que é que eles querem todos fazer?
Era
o Filipe Moreira. Era os treinadores, os presidentes, sim, querem bater as grandes penalidades. Vamos bater os penaltis, pá. Vamos bater os penaltis. E o míster, para agradar o presidente, normal, o guarda-redes estava lá, era o Candeias, que jogou no Farense, e o Jorge, um colega lá.
O Jorge guarda-redes.
Não foi nada disso.
Foi
então o que é que aconteceu? O Filipe Moreira para agradar os presidentes e disse, Jorge, Candeias, vai ali para a baliza para os presidentes bater uns penaltis. Era sempre uma azia do que para os guarda-redes. E o Jorge, o Candeias estava cego, vira-se para o Filipe Moreira e diz, mister, pá, se há palhaços aqui é você, vai é você para a baliza.
E lembrasa.
Um azia do cão. O gajo estava cego.
Mas é verdade, é normal.
Guarda-redes profissional e bater, defende um penalti do presidente do governo. Bater no fim do mundo. Não dá para bater penalti.
Mas até tem esse lado. O Major
está tudo inventado. Pá.
No Boa Vista, o Major é que estava.
Bater penalti.
Ah, mas era num treino, uma coisa assim, mas era para. Pá, aquilo era um espetáculo. Quando ia marcar penaltis, aquilo era um espetáculo.
Não sei se quer contar, já que estou aqui no Operário, vai contar a letra do Operário. Quando a gente tínhamos, era tudo jogadores de continente, havia só 3 ou 4 açorianos lá. Tínhamos lá um massagista, não era fisioterapeuta, um massagista, e um dia chegou um jogador ao campo do Operário com a torcicolo no pescoço. Ele conhece o balneário do Operário, fica assim, o balneário, e aqui é o posto médio.
Exatamente.
E o massagista virou-se para ele e disse assim, já não sei o nome do jogador, para ir lá, para ele ver o que é que ele tinha no pescoço. O que é que acontece? Ele leva o jogador para o departamento médico e o jogador sai de lá, sabe como isso? Um entorce no pescoço. O massagista pisa-lhe uma ligadeira no pescoço. Um atosicou, saí de lá com uma ligadeira no pescoço.
Para treinar!
Foi logo uma tanga do caramba. Você sabe que dessas realizadas existe em mim, e mais do que isso.
Eu jogava no Estoril, já com 36, e foi lá um miúdo novo treinar, pá, e era um catrapila. Aquilo era... Brum, passava por cima de toda a gente. Cada vez que ia à bola, a gente caía. E o Fernando Santos, na altura, era o treinador, acho que deu-lhe um toque, pá. Marca ali o Carlos Manel e cada vez que eu pegava na bola, brum, eu era chão.
A bola voava.
Eu era, ia para o chão, o gajo miúdo passava por cima de mim, um bicho, pá. Passava por cima de mim e eu chão. E eu assim, um treino. E eu, pá, não comecei-me a perceber ali que havia qualquer coisa, que o rapazito fazia aquilo, mas e o Fernando, para brincar um bocado, picou o gajo. E o gajinho tumba, cada vez que eu pegava a bola, estava eu no chão. Pegava a bola, estava no chão. Epá, há uma visita, pronto, o gajo chega a um ponto, peraí, mas eu estou aqui, estás a ver aqui treinar, tens de levar um caldo. Oh, quando ele vai-me para o chão, caímos os dois, só caímos os dois. E na relva, aquilo é meia relva, era meia relva, meia areia, o gajo fez um arranhãozinho, pá, aqui por cima do joelho. Um arranhãozinho de nada. E eu digo, epá, tens de ir ao massagista já, pá. Deixe lá ir, porque isto por causa dos produtos meteo, isto está aberto, isto vai ser um problema do caraças.
Se não querer, é que eu
não
sou
de não, isto vai ser um problema, eles vão-te ligar a perna, tu vais ver como é que vais ficar. E eu, quando ele vai para o massagista, era o Walter, coitadinho, já morreu. Disse ao Walter, Walter, olha aí o miúdo e tal, olha o tenso, mete um tensoplasto aí ao miúdo, pá, lá de baixo até cá acima. Estás a ver aquele tensoplasto? Sem nada por baixo, tudo cheio de cabelos. Ligar-te à volta da perna do tornozelo até cá acima. Ele foi com a perna assim tensa. No outro dia, quando chegou ao treino, ele não conseguia sacar aquilo. A malta dizia, pá, isso, tens de ter mais um dia com isso. E ele tal, mais um dia, aquilo começou-lhe a doer, a apertar começou-lhe a doer. Então ele na segunda noite começou a querer tirar aquilo. Vinha quase em carne viva. Que aquilo, pá, tens de meter sempre uma coisa antes, uma ligadura de
sem proteção nenhuma.
Sim, ele meteu aquilo.
Então, mais porradas que tinha-lhe dado.
Não, combinado com o Walter, disse ao Walter, mete o tenso ao plástico, mas mete já por cima do coisa. O miúdo ia por cima. Tinha ali, parecia aquele brasileiro das novelas, cheio de cabelos, nas costas.
Já sei que
pá, o miúdo, para sair dali, para sair daquilo, aquilo é em brasa. Pá, tu ficas com a carne quase em pele, a pele quase em carne viva, ó Miguel.
Também não conseguiste levar umas porradinhas.
Não, assim, vou assim daquela maneira, pronto. Nunca mais me deu porrada. Não treinou mais.
Zé, avança aí.
Tu. Aqui uma que se passou comigo no Forense e das maiores, era impossível não falar nele, porque das maiores personagens que eu apanhei, até se calhar no futebol, foi um jogador que já no meu final de carreira, que apanhei no Forense, que é o Tiago Sousa. E foi muito engraçado porque ele fez-me uma situação que nunca me tinha acontecido. Primeiro foi, e tirei logo, ou melhor, comecei logo a conhecer no primeiro dia que eu chego a Faro. Primeiro dia que chego a Faro, os jogadores almoçavam jantavam num restaurante lá mesmo junto ao estádio, e ele está assim à minha frente, e ele, o miúdo, tinha vindo do Vitória, do Vitória Setúbal, do Sub-23 na altura, ou da equipa B, qualquer coisa assim, e ele chega e diz assim para mim, ele com 22 anos, e ele assim, Serão, tu com a tua experiência e eu com a minha, vamos dar muitas vitórias aqui a estes miúdos. E eu começo assim a olhar para ele, e eu olhei para a equipa e tinha um Canigia com 30 e muitos anos, não é? No Forense. Tinha uma equipa, e eu, pronto, achei aquilo, e ele a dizer-me assim, mas isto, aquilo que ele me fez nunca me tinha acontecido, dificilmente uma pessoa vê isso, é, num jogo... E ele tem bola e atrasa-me bola para mim, não é? Para o guarda-redes, traz a bola e eu vou dominar a bola e vejo ele vir correr direto a mim, começa a passar-me nas costas a fazer o overlap. Eu começo a se olhar para ele. Passou por trás de mim, começa a se olhar para ele.
Uma água à baliza ou uma coisa, não.
Começa a se olhar para ele.
Era para enganar passar, o adversário.
E ele começa a passar e eu pego a bola. E ele tinha muito estilo de falar, a jogar, e era futebol, futebol, joga futebol, futebol. E eu pega lá futebol, e dei-lhe a bola. E ele, um dos jogadores que ele tinha muito coisa, gostava muito do Bruno Alves, ele faz um passo assim a 30 metros, assim, o Bruno Alves!
Ele próprio!
Ele próprio!
Epá, mas essa vou dizer, Serrão, a fazer um overlap.
Nunca vi, nunca vi. É inédito.
Pá, olha, mas se calhar inovou.
Mas até razão.
Eu nunca
a bola, não a bomba. Calma, que eu vou passar nas coisas.
Pois ele tinha mesmo este. E ele dá-me a bola e beijou. Eu nunca tinha visto uma coisa assim. Eu já com 35 anos tinha acabado de chegar, pronto, lá. Já ao final, porque depois ainda joguei mais 3, acabei com 38. E eu a vê-lo, mas já tinha percebido que ele era uma pessoa engraçada. Pá, era uma, é a realidade, era aquela, mesmo aquela pessoa de balneário. Ele a dar bola e eu a vê-lo a passar nas costas. E eu, pega lá futebol, pega a bola. E ele, toma, 30 metros, o Bruno Alves.
Vai, Clemente. Eu vou contar aqui uma de que aconteceu.
Depois daquela do Paulo
Canela. Sim, já está a acabar.
Não está a não, acabar. Mas
está a acabar, ainda falta para aí 15 minutos.
Não, a última vai ser para o Paulo de Canela. Meu amigo Vitor Oliveira, que é um dos segredos das vitórias.
É verdade.
É a última, vou contar. Essa vez que eu estou aqui foi quando eu fui chamado a uns treinos da seleção de sub-20. Eu jogava lá nos Açores, né, no Operário, e não conhecia muito bem os miúdos que iam à seleção. Naquela altura tinha o Rui de Meireles, o Bruno Vale, pás, tinha uma boa equipe, mas eu não conhecia ninguém, jogava só lá nos Açores, e os senhores não conhecia ninguém. Então o que é que acontece? Eu vou para a seleção e meter no quarto com um rapaz que era o João Matos. Mas no Operário os guarda-redes ficavam juntos, os avançados ficavam juntos, e eu cheguei lá à seleção.
Ficaste
e vi o João Matos guarda-redes, mano. E eu, o que é que acontece? Cheguei à seleção, estava o cesto da roupa lá em cima da cama, para ir ver. E aí começo a ver a minha roupa e era igual à de guarda-redes, mano. Comecei a ver as calças apertadas, tudo direito, e aí comecei a pensar, será que o treinador, na altura era o Agostinho Oliveira, será que ele pensa que é seu guarda-redes? E vê ficar com o guarda-redes no quarto, as calças de guarda-redes, mano. Será que eles pensam que é guarda-redes? Eu não disse nada ao rapaz, mas fui em direção ao quarto do roupa e bateu à porta,
avisa aí ao treinador que a nossa guarda-redes, isso é a ponta de lança, mas não preciso dessas calças. Eu não preciso dessas calças. E ele para mim, não, mas isso é as calças de saída, é só até ir lá. Pá. E eu pensei que aquilo era as calças para ir para a guarda-redes. Não sei guarda-redes, isso é a ponta de lança.
Vai, já agora que já que estás com...
Eu ia contar uma.
Não, mas então
já para num... O Varense também... E nós no Alvarense tínhamos lá um massagista que era o Valdemar Costa, era muito engraçado. Ele tinha. Pá, muito engraçado. E depois ele dizia coisas mesmo. Pronto. E nos inícios da época, há sempre aquelas coisas do jornal da bola, do jogo, que vão lá tirar as fotografias.
Sim.
Não é?
Da equipa.
E depois tiram aquelas individuais.
Sim.
Pá. E a verdade é que o massagista na alta foi o último. E quem foi antes dele foi o Evilar, que tinha acabado de chegar. Que era um central brasileiro, tinha acabado também de chegar ao Alvarense. E um dos jornalistas estava lá perguntou: então como é que se chama aqui o massagista? E o Evilar disse assim: epá, eu acho que é Valdemar Bosta. E o gajo pega a ponta. A verdade é que na revista apareceu-me Valdemar Bosta, em vez de ser Valdemar. Aí ficou maluco. Nunca mais.
É como o Zé, ponta-direita de Zimbra, que jogava no Estrela, foi para o Porto. O Zé Albano.
Zé Albano.
É igual na revista.
Apareceu assim.
Sabe o que aconteceu? O Rui Águas teve a criança, a mulher, teve um bebê. E então vem na revista, no Nova Gente, Rui Águas, a esposa e o Benjamim da família. Foram para o estágio, iam para o norte, no autocarro, o Zé Albano começa, grande jogador, começa a ver, a esfilhar a vista e vê a fotografia. O Rui Águas jogava lá no Estrela.
Chegou.
E então vê a fotografia. O Rui Águas, a mulher e o bebê. E dizia, a legenda era o Benjamim da família. O Rui Águas, a esposa e o Benjamim da família. E o Zé viu aquilo e disse, fogo. Já viram que raio de nome é que ele foi meter ao miúdo? Benjamin.
Era o Benjamin da família.
Ligaste com ar sério.
Com sério.
Essa troca, mas ouve. Ele ficou nunca mais. Ele olhava sempre. Aquela época para o Evilar não foi fácil. Tinha acabado de chegar. E ele era um azias de caralho.
Solta.
Já não tem quase.
Não,
ele tem muitos.
Não, vê contar agora aqui uma do meu amigo Nelson, que jogou comigo no Gondomar.
Nelson
não
era o
Nelson. Não, jogou no Arouca.
Nelson jogou lá embaixo
no Varzim.
E no Outano.
Não, o Nelson jogou foi no Varzim. Ah, joga muito. Um gajo com uma qualidade incrível. Não sei como é que o único que jogou na Primeira Liga, senhora. Mas foi dos melhores, número 10 que eu joguei. O Nelson, joguei com ele no Gondomar. Mas ele no Gondomar estava com medo, também jogava pé. E então o Nicolau Vaqueiro vira-se uma vez para ele e disse assim: Nelson, pá, tu jogas este ano. Se tu fosses imagina, tu nessa equipa és como um empregado de escritor, tu escreves como o cara, tu jogas tudo aquele passo curto, pá, jogas, pá, jogas muito, tens uma qualidade incrível, mas na minha equipa não vais jogar, porque só quero gajo das obras, porque não há nenhum escritor. E é quando joguei pouco, pá, e depois, tudo ao lado dos gajos, a gente era uma equipa mais defensiva. Jogávamos até era com o Fernando Aguiar na altura, a até foi o melhor marcador do Gondomar. E ele, como era um empregado de escritor, não podia jogar. Escrevias muito para essa equipa.
Já viste naquela geração?
É diferente.
É pá, os,
ideias completamente.
Os exemplos que se davam,
não, mas ir buscar estes exemplos é sinal de.
Pá, não tem nada a ver com a qualidade, era a ideia que ele tomava ao jogo.
Exatamente.
E teve sucesso com o Gondomar, foi jogando os trabalhos.
Mas o falar com os jogadores era assim, Miguel.
Hoje em dia é mais
grosso. Era a mesma coisa da gente. É para a malta, quem é que apetecia treinar? Ninguém? Ninguém apetece treinar.
Eu vou contar agora aqui uma do Ícora. Não podia vir aqui e deixar o Ícora, pá. O Ícora.
Ninguém apetece treinar. É normal. Ninguém apetece treinar. E os treinadores, uma das naquele tempo tinham, é assim: não, vocês não apetecem treinar. Estar aqui duas horas, não fazem mais nada. Olha ali, aquele prédio. Aqueles desgraçados estão ali a fazer 8 horas a trabalhar. E era verdade, não é? Pronto, as imagens que havia.
E havia aquela altura que às vezes havia treinadores da velha guarda que chegavam ao treino e diziam: vamos fazer treinos de bola parada. Metia a bola no meio de campo parada, siga. Não deixa de ser treino de bola parada.
A bola está parada, o gajo é só correr à volta do campo.
Olha, essa bola parada.
Então sim.
Meteu a bola no meio do campo, bora, bora, vai andar, corre.
A bola está parada.
E tu e do Ucra?
A do Ucra. Rapaz, isso aconteceu aqui no Santa Clara já o ano passado. O Ucra está sempre a brincar. Um gajo, ao início, quando não se conhecia, ué, pá, eu não... Não sabia qual era assim. Agora já se tudo o que ele faz, eu estou sempre desconfiado, pode haver ali partido. Então já tem o grupo de jogadores, o ano passado jogava, e tinha o grupo de jogadores. E aí faltava-me o número do fisioterapeuta, que era o João.
Número de telefone.
Número de telefone. E eu mandei mensagem para o grupo de jogadores. Pá, alguém tem o número do João. E o Ico aparece e diz, está aqui o número. E eu pego no número, pensava que era o João. Ligo. Só, João, onde é que estás que eu preciso de eu ter quarto? Do outro lado, então, amorzinho, daqui fala classificado. Tinha dado o número do travesti. Só, pá, e disse, ah, pá, o Icaro, mas é pouca, eu tive um pouco. Queres ligar para o João, estava a ligar para o travesti.
O Icaro não pensa, o Icaro. É a última.
Mas
é,
os jogadores saem tudo.
Não, é agora.
É a Ponte Canela.
Não, tens de contar o Canela.
Ah, está bem. Ponte Canela. Isso é a que toda a gente...
O meu amigo Vítor.
O meu amigo Vítor Oliveira, pá, dos melhores treinadores que apanhei na minha carreira. Para mim é um orgulho ser treinado pelo Vítor Oliveira. Não, pela pessoa que é, pelo treino, da maneira dele treinar, a maneira dele ser, para uma pessoa espetacular. E eu gostei muito de... E eu então, você vê, contei essas histórias todas aqui e andava sempre à brefia com ele a contar histórias, não era? Andávamos sempre a contar histórias. E ele contou-me essa história, ele vê o programa e ele não contou essa história aqui. Por isso é que eu vou contar. Contou. Não contou. Então o Vitor Oliveira diz que no início da carreira dele tinha um massagista que era surdo-mudo. O homem era surdo-mudo. E então o gajo só falava projeto e o Vitor Oliveira, quando acabava o treino, ia sempre uma mercearia. Ali ia uma mercearia onde o surdo mudo também ia. E um dia o surdo mudo chegou lá, estava lá a dona da mercearia, e o surdo mudo chegou lá e fez assim. A mulherzinha olhou para aquilo e disse, ó, seu Vítor, o que é que ele está a dizer? E eu, ó, dona Maria, não sei o que é que ele está a dizer. A única pessoa que vai saber isso é o João, quando chegou, que era o dono da mercearia. Então o João chegou, e o gajo outra vez para ele, e o João vira-se para ele e faz assim. Ainda ficaram sem saber, mano. Sabe o que é que ele estava a dizer? Um pacote de canela. E o gajo responde, em pau ou em pó?
Eu vou dizer porque é que o Vitor não contou. Eu acho que ele não acontece no programa por causa de... Tinha que fazer gestos. Ele contou-nos depois.
Eu lembro disso. Não se podia contar-lhes, cortem, pô.
Não, não, não. Cortem, poça. Então isso.
Foi a melhor maneira de terminar.
Em pau
ou em pau?
E lá vamos lá fazer aqui o nosso
muito
marido.
Bom, muito bom.
Agradecer ao Zé também.
Obrigado.
Aqui ao momento.
Muito obrigado.
Muito obrigado por ter estado connosco.
E tenho a impressão que pode haver segunda volta.
Nestas duas semanas, com o Clemente e também com o Zé Serrão. Foram realmente semanas divertidas neste regresso do Bar Sport TV. Volto connosco para a semana. Temos prometida mais uma conversa muito gira. Já sabes, estamos na Sport TV+, isto é um bar aberto.
E eu a pagar.